Yo, motherfuckers! Bem-vindos a mais um Joystick Buster. Eu sou o Renato e esses são indispensáveis.
Cortou tudo, Renato.
Mentira.
Foi.
Aqui é o Luiz e a equipe de áudio do Joe tá com baixa verba.
Essa abertura foi salva pelo gongo, velho, na moral.
Eu tive que pular o Tominhas pra fazer, desculpa.
Aqui, pessoal, Tominhas, eu estou indignado com as pautas do Renato.
Aqui é o Piltz, eu não tenho verba pra participar desse programa.
Muito menos ela, né, o ferro do caralho.
Caralho, pessoal, aqui é o Ronaldo e jogos indies são feitos na Zona Franca de Indianápolis?
Eu tava com essa na cabeça, mas eu não falei por quê, velho. Por quê, Senhor Jesus?
Porque de caráter.
Deu mole na floresta, viu?
Aqui só pior, hein, Piltz?
Eu espero, eu não espero menos.
Piltz, ele não sabe onde ele se enfiou, né, velho? Não faz ideia.
O buraco, né? Nem quem tá escutando também sabe o buraco que tá entrando agora.
É isso aí, pessoal. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre jogos indie. Pra começar nossa discussão, eu queria trazer uma pergunta que o Ronaldo fez, que eu acho que é muito pertinente pra gente começar.
Não, John. É indispensável.
Indispensável.
Ai, meu Deus. Vocês estão me deixando meio indisposto com essas piadas.
Tá indisposto.
E o Piltz não tá falando muito porque ele tá indisponível.
Na verdade, eu tô... Ah, não dá pra fazer isso. Eu ia falar embasbacado, mas não faz sentido.
Nossa. A dislexia, né?
A dislexia bateu
é, forte. Uma senhora. Eu uma senhora aqui na dislexia.
Isso aí é uma indislexia.
Ai, ai. Vamos lá, Renato.
Meu Deus do céu.
Quebramos, John, quebramos.
Esse foi combo breaker, velho. Mas enfim, o primeiro tema pra gente discutir é... O que define um jogo indie?
O que define um jogo indie? Posso dar uma definiçãozinha da minha pesquisa que eu fiz hoje?
Pode.
Temos na indústria do videogame uma característica muito parecida com a característica do cinema.
Nossa, que medo, velho.
Enquanto...
Redação
também. Medo, medo do quê, cara?
Tem pornô também? Jogo pornô?
É uma indústria diferente.
Tem?
É o que mais tem, inclusive, mano.
No cinema, você tem aqueles filmes blockbuster, né? Assim, que vai entrar, vai gerar milhões de dólares de lucro, né, pras produtoras e tal. E aí já foi feito visando isso. Enquanto temos também os filmes B, né, que são aqueles filmes mais... que são bons também, só que não tem um lucro tão alto. Eles não são feitos visando tanto lucro, né? Mesma coisa temos nos videogames, né? Temos a indústria AAA, né, que cria jogos realmente esperando ter lucros milionários. E temos produtores independentes que criam jogos mais simples, muitas vezes, muito mais artísticos também, muitas vezes também focados na história, enfim.
Parece coisa de artista aí.
É, então. É um jogo muito mais barato, né, de se produzir. Normalmente é uma equipe bem pequena que produz.
Em resumo, é um jogo que não é produzido por uma grande companhia, mas sim por alguns indivíduos.
Ah!
Exatamente, olha só que lindo.
Que são indiretamente colocados no mercado, né?
E que eles não vão conseguir dinheiro pra arcar com o jogo todo e vão ficar indigentes.
Eu queria trazer um jogo em específico aqui, o League of Legends. A primeira equipe de produção do League of Legends não era uma equipe grande. Eu não sei os dados, eu não vou pesquisar, eu acho que é mais legal a gente fazer no chute, se a gente tiver errado, foda-se.
É, porque no RPG quando fez isso daí eu fui criticado até umas horas, né?
É que o Gordo ele sempre bullying mais fácil também, né, Tommy?
Então, eu acho que o League of Legends ele deve ter tido uma equipe de uns, sei lá, uns 20, 30 caras pra fazer o jogo. E eles não tinham nenhuma publisher grande, eles estavam meio que por conta própria.
A galera da Riot que criou o LoL era o do a galera que fez também o primeiro Dota, né?
Não, na verdade eles roubaram. Eles pegaram o mesmo código do Dota pra poder fazer o Liga das Lendas.
Mas eles não foram uma equipe inteira, acho que foram tipo dois, três caras que foram lá.
É, então, que a equipe que fez o Dota se separou, né?
É bem um porte, na real, eu acho. Ele é mais um porte do que necessariamente uma equipe que pegou. É tipo o nego que faz mod do GTA.
Foi um mod do mod, né?
É.
Mas então, a pergunta é, o LoL no seu princípio, ele era poderia ser considerado um jogo indie, pessoal?
É mais velho do que o conceito, esse conceito meio de indie, né? Começou depois. O Dota era um mod do Warcraft, não era?
Warcraft 3, isso.
Então acho que ele é antes até dessa classificação, né? Mas sim, eu acho que sim. Acho que fosse feito hoje em dia algo parecido, ele seria um jogo indie.
Pra parar pra pensar, tem muitos jogos que são até populares, que são jogos indie, só que não existia esse conceito, ele não foi cunhado esse conceito na época. Eu vou dar um exemplo mais antigo que eu tenho de cabeça aqui, e que com certeza é o joguinho Shodok aqui do Joystick Buster. Tominha sabe do que eu tô falando.
Jinx Smallwood.
Jinx Smallwood, era um jogo indie. Eu descobri recentemente que o Jinx Smallwood ele era um jogo que ele foi desenvolvido por 3 caras, por isso a história dele é tão curta, inclusive, e que depois de alguns anos eles abriram o código-fonte do jogo pra galera criar mods e tudo mais. Em essência, Jinx Smallwood era um jogo indie também.
Tudo é um jogo... Como que chama?
É um RPG meio... Ele é considerado side-scrolling?
Não.
Pera, repete o nome do jogo pra mim rapidinho, que eu fui indagado pelo meu assessor de asneira aqui.
Mas é pra ser uma piada mesmo.
É uma piada.
Então beleza. Ele veio que nem um calango assado, meu irmão, que veio. Ele. Qual o nome do jogo? Eu olhei assim. Ele vou criar aquele hálito quente na minha orelha. Foi Deus, amado.
Quando ele veio aqui em casa.
É, Jinx Smallwood é isso que você tá pensando. Eu sei que tem um domínio maior de inglês. Eu vou trazer uma coisa muito boa aqui, a freadinha de carro de novo. Porque a tradução de Jinx Smallwood é que usou-se Jinx.
Caramba, o cara tá se cortando agora.
Vocês não estão falando mais bosta, eu não consigo mais usar a freadinha.
Pô, claro, você corta todas, carai.
A gente se controla agora, né?
O Renato tá cortando mais do que a...
O Ronaldo tomou a freada.
Tem que estrear, né?
Eu não entendi essa piada até agora, o que que é?
Ah, vá a merda.
Pelo amor de Deus, né?
Não entendi, é sério.
Ninguém vai explicar, porque se explicar vai tomar corte.
Então vai pesquisar, vai.
Tá bom.
Eu não sei vocês, mas eu acho que o Minecraft, ele arou esse solo pros jogos indie nascerem, crescerem e terem mais relevância. Lá nos primórdios, na época do Jinx Smallwood, existiam muitos jogos indie. A galera fazia por paixão aos jogos. Uhum. E acabavam não tendo nenhuma recompensa financeira. Então isso é mais ou menos como banda de garagem, esses projetos que a galera não consegue viver disso, né?
Ô Renato, inclusive, muitos jogos indie, assim, que eu vejo indie que fizeram até sucesso, eram aqueles jogos flash.
Nossa, a época do Newgrounds, hein?
Isso. O pessoal simplesmente ia lá, fazia um joguinho no Flash lá, aí botava lá pro pessoal jogar. Muitas vezes era um jogo bosta, controle bem rudimentar, né? Só que o pessoal fazia exatamente o jeito que você falou, por diversão, sem esperar recompensa. E com o tempo, assim, pegando experiência, eles acabaram começando a fazer jogos melhores, né? Até que quando chegou uma plataforma, por exemplo, que nem a Steam, que deu um espaço pra eles, pra criar mesmo, um jogo que pudesse ter uma venda, né? Conseguiram, assim, com a experiência deles, criar um jogo realmente de qualidade, né? Algumas vezes, né? Muitas vezes é que a gente vê lá na Steam com um monte de jogo lixo, né?
O bom da classificação indie dos jogos é que a qualidade ela não tá ligada diretamente ao gráfico, ao processamento, essas coisas. Uhum. Tanto que o John falou que o Minecraft, ele começou tudo, mas tem um jogo que ele deu um marco muito forte nos jogos indies, na minha opinião, né? Eu, pelo menos, eu acho isso, que é o Undertale, que é um joguinho extremamente simples no quesito arte, ele é um 8-bit safado. Então é uma mecânica simples, só que o fato de ter, tipo, interação, de ter uma mecânica diferente, que é a de você escolher se você vai agredir ou não os inimigos, né? Ter várias interações por causa disso. Deu uma força maior pro pessoal que sabe contar uma história e tirou um pouco esse peso de ter que fazer um jogo, tipo, bonitão, tá ligado? Puta polido.
Por que eu falo que Minecraft é tão importante? Minecraft é um jogo de 2009. O Undertale, ele é o quê? 2012?
Por aí.
Por que eu digo que o Minecraft ele não tirou solo pra esses jogos indies nascerem e crescerem com mais força? Em 2009, até mesmo os jogos que não eram Unreal, né, que eles eram mundo aberto, você precisava ter uma história, você precisava ter um objetivo, o jogo precisava ter um arco, ou o jogo precisava de alguma outra forma de monetização, né, tendo em vista que 2009 foi quando tava começando o boom dos jogos de celular e que foi o precedente pra começar a época dos loot box. O Minecraft, ele foi um jogo que tinha uma mecânica nova. Era um jogo de mundo aberto, onde você poderia construir as coisas. Era basicamente isso. Você podia destruir, mexer no cenário, ter uma interação. E o Minecraft não tinha história. Recentemente eles estão fazendo modo história do Minecraft.
Não, agora tem tipo enchação, mas é opcional.
É, mas é um jogo que você cai no mundo e você não tem o que você fazer. Você tem que aprender a mexer naquele mundo, conviver, sobreviver e tudo mais. E esse é um tipo de jogo que não iria sair em 2009. Em 2009, o que você precisava ter para sair um jogo? Precisava de mundo aberto e alguma mecânica de combate incrível. Foi a época que saiu o Prototype, foi a época dos Assassin's Creed, os primeiros Assassin's Creed. Foi época do GTA, GTA 4, eu acho.
Não, GTA 4 é um pouco mais antigo.
2008.
2008. Não, 2009, né? Eu acho
que 2008, é, tá ali.
Não, GTA 4 é de 2009.
Era esses os jogos que as grandes produtoras lançariam.
E o mais diferente que lançou nessa época foi o Spore, tá ligado?
É, mas o Spore era uma promessa antiga. E, inclusive, se vocês acompanharem um pouco da história do Spore, vocês vão entender que a EA, ela influenciou muito no produto final do jogo, e isso foi, talvez, o principal motivo de hoje em dia a gente não ter mais jogos do Spore. Eles não estão investindo mais nessa franquia. Porque ele foi prometido uma coisa e foi entregue outra por conta das grandes empresas. Então, com o Minecraft, o Notch fez o jogo sozinho. Um cara programou o jogo inteiro, fez o jogo sozinho.
Ele era bem simples no começo também, né? Não tinha tanta coisa pra fazer.
Como foi o boom do YouTube, e o algoritmo do YouTube ajudou muito a fortalecer o Minecraft, porque a galera que produzia conteúdo de games conseguia fazer vídeos diários dele jogando Minecraft e lançar na plataforma pra alcançar grandes números. E, normalmente, em 2009, 2010, você entrava no... Na página inicial do YouTube só tinha Minecraft lá, Minecraft Funk. Por conta desses detalhes, ele pavimentou, porque ele abriu os olhos das grandes companhias.
Uhum.
Porque toda criança, até alguns adolescentes, eram loucos pro Minecraft em 2009. E a galera falou, porra, um cara só criou um jogo milionário. Um cara só criou um jogo que tá, na época de 2009, talvez não, mas... 2010, 2011, um ano depois do grande boom do Minecraft, o Notch era um cara que tinha muito dinheiro com um jogo que não estava pronto ainda, né? E o que, que isso fez? Isso começou uma corrida de pessoas a criar jogos. Provavelmente, você deve conhecer uma série de jogos indie que são bem populares. Se você é um cara que é mais apreciador de jogos indie, você pode ser um cara que era ativo na Greenlight da Steam, que nasceu depois do Minecraft, né, esse sistema de avaliação de jogos. Você pode ser o cara que acompanhava a plataforma da Xbox, que a Xbox criou uma store só para jogos indie na época. E você vê que muita gente começou a criar seus próprios jogos. Nem todo mundo teve sucesso. Mas o Minecraft foi um grande fomentador disso, né?
Uhum.
Ele criou esse holofote e a galera falou, porra, se você tiver uma boa ideia e uma boa execução, você consegue fazer grandes jogos, né?
Sim.
Uma equipe pequena, né? O que também deve ter sido meio ruim pros grandes produtores, porque eles devem ter olhado pra equipe deles e falado assim, né? Aí, galera, tá vendo essa porra aqui que tá bombando? Um cara só fez. E vocês aí, nessa equipe de 200 arrombados que não faz um jogo de vender 1 milhão?
Ele entrou na salinha, né? Abriu aquele monte de quadradinho e falou assim, tá vendo isso aqui, ó? Parabéns, tudo incompetente aqui, um filho da puta só, sentado na porra do galpão da mãe, coçando o saco e menos cheetos pra essa bosta. Mas o que eu acho legal dos indies, né, fugindo um pouco do Minecraft, foi uma coisa que o Minecraft não fez, veio depois, né, mas depois já tava estabelecido a moral dos jogos indies, né, porque antes acho que tinha um pouco de preconceito até quando começou o Mine, mas depois o pessoal meio que acostumou e pegou um carinho, é que os jogos indies, eles pegaram pra eles um estilo de jogo que é o jogo de plataforma, que não saía um bom há muito tempo, tá ligado?
Uhum.
É, porque é mais fácil de fazer também, né? É mais fácil adaptar uma história ou adaptar uma mecânica de jogo indie de plataforma do que você fazer um mundo 3D, que consome muito mais recurso e o caralho.
Então, e é uma coisa que as empresas grandes estavam sem fazer há um tempo, e quando faziam, faziam mal.
Porque não vende, né, cara? Não vendia. Se o Juquinha 22 que joga COD, pra ele não importa se ele vai jogar... Porra, até Mario ficou 3D, porra.
O Paulinho Pinho não joga, né? Só CSGO o Paulinho Pinho joga.
Exatamente.
Não vai abrir mais, não? Mega Man X6.
Não, mas eu não acho que é só isso, gente. É porque tem uma diferença entre um produto que ele é industrializado de um produto que o cara, tipo, derrama a alma dele na produção. E eu vou puxar até um jogo que você falou.
Derrama sobre...
Não, é verdade.
Ele tá gravando muito, muito, muito...
muito Undertale.
Ficou muito... Ah, sei lá. Mas então, eu tava pesquisando um pouco aqui sobre a história dos jogos indies, né? E aí existem várias ondas, né, de jogos indies. E esse que o Renato tá falando, né, é sobre, digamos, a última onda de jogos independentes, né, que é feito por pequenos grupos de pessoas, sem uma estrutura de distribuição e sem uma grande empresa para dar o aporte financeiro necessário. Né? Mas isso começou desde a década de 70, que eu tava dando uma olhada aqui. E um dos jogos que a gente conhece muito como um jogo clássico, dois jogos que a gente conhece como um jogo clássico, mas que surgiu como um jogo indie, foi o Wolfenstein e o Doom.
Sério?
Uhum. Sério, eles surgiram como... Tipo, foram jogos programados por pequenas pessoas e que eram distribuídos em shoppings, em locais públicos, pra tentar ver se as pessoas se interessavam. E aí depois que um pequeno grupo se interessou, que aí começou a ser comercializado de verdade.
Tá querendo me dizer que Doom foi feito por anões pra anões, é isso?
Isso.
Então, o Doom, não, inclusive...
E volta sempre no podcast que é anão. Tá vendo como é um assunto coringa, Tomias?
O Doom, ele foi realmente, foi eu acho que três pessoas que fizeram. O Wolfenstein, eu não sei se foi a mesma equipe ou a equipe que participou uma parte.
É que aí nessa época era a era dos jogos shareware, né? Uhum. Que era tipo códigos de compartilhamento, que não era pra você modificar, né? Mas você tinha a liberdade de poder reproduzir aquela aplicação e distribuir.
Tanto que a cultura lá no Doom, por muito tempo, foi de criar mods, né? Porque o jogo não era tão grande assim. Mas aí com várias fases de mod, que nem a gente faz com Call of Duty, eu acho que muita gente que tá escutando não vai saber isso daí. Muitas vezes, assim, eu acho que todo mundo aqui, né, jogava aqueles mapas modificados, né?
Call of Duty, o Left 4 Dead, as fases, mano.
Left 4 Dead.
Call of Duty não tanto, eu acho que o Counter-Strike, na verdade, tô querendo falar.
Counter-Strike
jogava bastante os mapas modificados dele.
Adorava, né, jogar CS.
Counter-Strike foi uma espécie de jogo indie, né? Mas mod, né?
Sim, verdade. Inclusive, uma coisa que eu queria entrar, muitos jogos indie, né, começaram a história deles como mods, né? O LoL e o Dota, inclusive, né?
Uhum. Mas o Dota, na real, né?
Aí o Dota, dele surgiu o LoL, né?
Porque o que acontece? O Dota, ele é bem anterior ao Warcraft 3. O Dota, ele nasceu no StarCraft, velho. Defense of the Ancients.
Uhum.
Era um mod de StarCraft.
Que foi adaptado pro
Warcraft 3.
Isso.
Ele pegou um puta cenário bom, da melhor época da Blizzard. E bombou, né, velho?
Uhum. Que é um mapa bem divertido, né?
Sem contar que, mano, quem nunca abriu o baixou aqueles mapas feitos por fãs da galera, tipo, no Dota, né? Era Warcraft 3. E jogou aquele Bleach vs One Piece 3. Trocação de chinelada e dedo no cu correndo, todo mundo com espadinho e brilho. E
era aquela, é aquela que tinha o. Tinha o Goku no meio também, tinha o Naruto.
Sim, vários personagens de anime.
Entrando nessa vertente um pouco mais antiga e mais, sei lá, podemos dizer que é a parte mais indie dos indies. Né, que é essas modificações que são distribuídas assim em qualquer site de jogo. Né? Quem nunca jogou algum jogo via Mugen?
Eu não. Você
nunca jogou Mugen?
Eu jogava tipo Homem-Aranha versus
eu
Dragon
acho
Ball.
Acho que não. Assim.
Ó, o Mugen mais bem feito que eu já joguei foi Dragon Ball versus Street Fighter.
Ah, não. E o Street Fighter versus Chaves, cara? Nunca jogou? Era sensacional, cara.
Esse jogo, ele foi o ápice dos jogos indies. Infelizmente, não foi tão difundido, mas...
Não, peraí.
Ele foi o ápice.
Você tá falando, você tá falando do Street Chaves ou você tá falando do um jogo chamado Chaves?
Ah, era Street Chaves, era verdade. Nossa, verdade.
Ô, cara que fez Street Chaves, esse cara botou carinho nesse jogo, hein, mano? Ele fez todos os sprites muito bem feitos, tinha os golpes especiais que os bonecos faziam.
E foi numa época que houve uma super valorização da turma do Chaves aqui no Brasil, né, cara?
Tá, na época que passava Sônia Abrão e tinha noticiado... Eles tinham acompanhado a morte de um dos caras lá. Ou que foi um fake news do Chaves que bombou e aí a Sônia Abrão fez um programa inteiro sobre Chaves até.
É, foi meado de 2005, 2006, mais ou menos isso. Voltando, né, agora falando sobre a geração atual de indies, né? Quais são os jogos que vocês mais estão jogando?
Mano, eu tô jogando só jogo indie ultimamente, velho.
Cara, eu tô pesquisando alguns aqui, então eu me surpreendi com a quantidade de jogos indies que eu jogo que eu não sabia que era indie.
Não, tem um bagulho foda aqui atualmente, é fácil você fazer um desenho, você fazer uma trilha sonora, esse tipo de coisa tá muito mais fácil do que há 10 anos atrás, por exemplo.
Uhum.
E isso serve pra modelo 3D também, tem muita gente que tipo, faz online e faz pra praticar, o cara quer praticar, quero praticar a textura de madeira. Ele vai lá, vai praticar, vai fazer uma tábua, uma ripa, um barril, alguma coisa do tipo, vai salvar o modelo 3D e vai, se ele quiser, ele disponibiliza na internet pro pessoal poder usar livremente. Com essa facilidade de fazer, de encontrar, tem muito jogo que ele é muito bem polido, muito bem feito, e é indie. E você olha pra ele e fala, mano, isso não é indie nem fudendo. Olha o trampo dessa desgraça, olha o traço, olha a música. E, não, é um jogo indie, feito por, mano, 20 negros que são muito bons no que eles fazem, obviamente. E de tanto praticar fazendo essas coisas, acabaram pegando o hábito de fazer tranquilamente. E quando foram produzir o jogo, tirando a parte da programação pra evitar bugs e essas coisas, a parte visual ficou maravilhosa. Então, às vezes, você não percebe que é um jogo independente, tá ligado?
Por exemplo, o Rocket League também, né?
O Rocket League, o Hollow Knight... Eu falei, tem um que é o Dead Cells, que eu gosto pra caralho do jogo.
Eu não sei se vocês sabem da história secreta do Rocket League, vocês sabem?
Não.
Lá vem.
Eles estavam fazendo um jogo de carro.
Sabia que havia essa história.
Fazendo a lista do que tinha que estar no jogo lá e tal, e o programador tava começando a inserir as coisas, né, o programador de design. Aí eles chegaram pro chefe e falaram assim, pô, já botei os dois gols que você pediu lá no jogo, tá? Aí o cara, ah, bacana, você botou duas portas ou quatro portas? E que o cara olhou pro chefe e falou assim, entendi tudo errado, velho.
Pô, entendi tudo errado, chefe.
Ai, meu Deus do céu.
Boa, é boa essa aí.
Mas então, Rô, você tinha falado quais jogos que você olhou nessa lista que você jogou indie que não sabia que era indie?
Ó, vamos começando aqui. The Forest, que a gente jogou bastante.
É indie?
É indie.
E esse jogo é de indie mesmo, porque a gente chamava esse mapa todinho pra pegar as coisas, e eu até o outro lado do mapa não achava e tinha que voltar a pé. Isso é um jogo de indie danado.
É um programa de indie, né?
O programador falou isso aí, certeza.
Terraria, que o Renato joga muito. Nossa, Overcooked, cara. Overcooked eu não sabia que era indie. É um excelente jogo, é muito divertido jogar com outras pessoas.
Você coloca assim... Falar que o jogo não é um AAA, né? Não é um jogo que vai ganhar milhões. Aí você já tem meio que um preconceito achando que o jogo vai ser ruim. Só que muitas vezes é o contrário, né?
Exatamente.
E muitas vezes ele se torna AAA, né?
E geralmente jogos indies, eles começam com a premissa de gameplay ou de história antes da intenção de desenvolver um jogo. E isso torna o jogo muito mais autêntico e muito mais apreciável.
É que nem o Renato falou, né? Tem muito mais amor, muito mais carinho ali inserido, né?
Exatamente.
Você falando isso, Rô, a gente consegue perceber que alguns jogos indie criaram derivações de tipos de jogos novos, enquanto alguns outros indies, eles são consagrados pela história. É uma pessoa que tinha uma história muito legal para contar e utilizou a mídia do videogame para trazer essa história pro mundo, né? Conceber ela.
Exatamente.
O caso do Undertale, né? O Undertale, ele pega uma mecânica parecida com a do Earthbound, né? Que é um jogo clássico de Super NES, é um RPGzão. O cara constrói uma história muito bem construída dentro daquele jogo e a galera começa a apreciar ele por isso. Stardew Valley também. Stardew Valley, ele não tem inovação, ele é tipo... É, ele é um Harvest Moon, ele não mente pra gente. Você entra no jogo, você sabe que ele vai ser um Harvest Moon. Só que a história que ele conta é o que faz o diferencial. Eles souberam fazer uma ambientação legal pro jogo.
E realmente você consegue ver o quão bem feito é o jogo, por mais simples que ele seja, né? Por mais que ele tenha uma estrutura já muito clássica para jogos do estilo dele, você percebe que, mesmo ele tendo essa forma já pré-definida, ele tem uma identidade própria. Tipo, a trilha sonora é muito boa, os personagenzinhos ali, os diálogos, é tudo muito legal. É, eu acho que o que diferencia muito o processo de criação de um jogo indie para um... Tá ligando a guitarra,
hein? Foi aqui? Tá, é aqui? Tá ruim?
Melhorou.
Foi aqui ou foi no que aconteceu?
Mano, passou uma nave espacial e sequestrou o Pilz, velho. Foi isso que aconteceu.
Ah, graças a Deus.
Foi.
Com certeza isso é obra das pombas, velho.
Olha, a alienígena ocupando o espaço do Pilz aí.
Não foi o meu, não. Não foi o meu, não.
Não, eu sei que não foi o seu, mas você morreu, né, mano?
Ah, tá.
Ah, perdi.
What? Ah, tá.
Ô, Pilz, você sabe em qual linguagem de programação é desenvolvido os jogos indies?
Em qual linguagem de programação, Ronaldo?
Em Tupi on Rails.
Por que Tupi on Rails?
Porque é indie.
Hã? É o Tupi indie, de índio, entendeu?
É o índio.
Nossa, Ronaldo, velho. Para, mano. Larga os jogos aí que você tá usando. Ou pelo menos dá um gole.
Você sabe onde é que você pode comprar cópias ilegais de jogos indie?
E a Pajé, porque...
Ai, mano, isso aí você entregou de bandeja.
Tá pré-aquecido pra essas piadas ruins aí depois da primeira.
Ô, Luiz, agora você tem que mandar as suas aí também.
Porque eu esqueci as minhas, velho.
Qual é aquela do Maia lá?
É, caralho.
É?
Nossa, o Thomas contando piada é tipo. Tinha dois portugueses no bar e um deles era viado. Droga, eu contei a piada.
A piada, pra quem tá curioso, é o seguinte: qual que é o software 3D utilizado em jogos indie? É o Maia.
É.
Nossa, Tom, você matou essa piada pra sempre, velho. Ela não sobrevive a isso, não, nunca mais.
Ó, eu não queria admitir, mas eu fiz de propósito, tá?
Uhum.
Eu queria acabar com essa bosta de piada. Chega. Botar o assunto, cara.
Tô botando fé.
Isso foi muito idiota da sua parte, Thomas.
Muito idiota, velho.
Não. Idiocracia, né?
Não, para.
Putz, eu achei que era tia. Não.
O Pilz tem que ficar mais indiferente sobre essas nossas piadas.
É que ele tá meio indisposto.
Tá todo mundo aqui, Pilz, esperando sua indicação e você não fala nada.
Cara, eu acho que é esse momento que vai começar muita gente dropar da porra do podcast.
Ah, jamais.
Na verdade, se a gente continuar contando essas piadas, vai aumentar a faixa etária do nosso público. Vai pra 62 anos de idade.
Vai começar a tocar nos botecos jogando dominó e a gente falando de fundo, caralho. Pra manter o nível.
Mas isso é um sonho, isso é um sonho.
A graça maior de jogos indies é que o pessoal que faz, geralmente é que nem a gente, é fã, tá ligado? E curtia o conteúdo de jogo. Só que como parou de fazer o jogo porque por algum motivo parou de fazer, que nem lança mais Donkey Kong igual o clássico, por exemplo. Mais estilinho, mais simplificado, gostosinho de jogar e tal. Ou Croc não lança mais, que é um jogo que eu gostava bastante, do dinossaurinho. Crash voltou a lançar, só que não é jogo novo, é remaster, então foda-se. O Spyro, do Dragãozinho, prometeram de lançar também um remake. Lançaram o remake? Lançaram, né? O remake, quase junto com o do Crash, mas lançaram o jogo novo.
Uhum.
Então, tipo, é um monte de jogo que marcou uma geração fortemente, que o pessoal abandonou, e o pessoal de hoje em dia, tipo, que consegue fazer ou produzir o próprio jogo, começa a fazer no mesmo estilo, no mesmo molde.
Acho que o que você tá querendo dizer é que conforme vai mudando a preferência do público, grande público pelos games, muitos gêneros acabam ficando meio mortos.
Uhum.
E os indies, eles viram um espaço aí, né? De os fãs criarem jogos e gêneros que não estão sendo mais
explorados, né?
Exatamente.
Inclusive, eles têm essa capacidade, né? De tanto abrir novos mercados quanto ressuscitar mercados antigos, né?
Tem um exemplo de um tipo de jogo assim, que na época ali do PlayStation 1, do Nintendo 64, tinha muito daqueles jogos, tipo, que era meio plataforma, meio 3D, como fosse o Mario 64 mesmo, o Banjo-Kazooie. Tinha muitos jogos dessa forma, né? E era bem divertido, assim. Eu achava, pelo menos, sem vocês. Eu curtia pra caralho. Tipo assim, era um mundo um pouquinho aberto, né? O mapa ali você podia explorar à vontade, né? E tinha que pegar os itens, tinha que pegar um monte de coisa. Esse gênero meio que morreu mesmo, né? Que o pessoal parou de fazer, né?
E aí as grandes empresas não estão interessadas em abrir novos mercados. Elas estão interessadas em fazer pesquisa assim. O que que tá vendendo mais? O que que o povo vai comprar? Aí, tipo, por isso que existe, tipo, 40 versões de FIFA... 40 versões de, tipo, jogos de tiro em primeira pessoa, sabe?
Uhum.
Por causa disso, porque essas grandes empresas, elas só vivem de manter mercados, né? Elas são, como é que fala, market-driven, né?
Uhum.
Tipo, elas são guiadas pelo mercado. Alguns jogos indies, elas acabam sendo guiadoras do mercado, né? Criam novos padrões. Por exemplo, no Minecraft, que foi o primeiro jogo a mexer com um mundo aberto, só que o gráfico era em forma de bloquinhos, né? Hoje em dia você vê uma enxurrada de jogos assim na Google Play.
Inclusive, assim, aí voltando àquele que eu tava falando. Nesses jogos, assim, que a gente gostava nesse estilo, né? Como morreu, não tem mais nenhum. Aí surgiu um jogo, assim, que na época eu fiquei bem hypado, assim, e acabei comprando e eu adorei jogar ele. Que é o A Hat in Time, né? Que é no mesmo estilo. Acho que vocês nunca jogaram, né?
Joguei. A Hat in Time é muito bom, velho. Ele tem todo aquele espírito que Banjo-Kazooie e Mario 64 tinham, né?
Uhum.
E tem aquele estilo de gráfico dos personagens.
Ser um pouco mais fofinho, né? Mais
fofinho, mais traços cartunescos.
E a história, assim, você vai ver no fundo, assim, é um pouco adulto também, né? Porque tem uns temas, assim...
É, mas é tipo uma evolução do mundo de plataforma, né?
Sim.
Porque assim como o Mario 64 tentou adaptar o universo do Mario para um ambiente 3D, para acompanhar a evolução da tecnologia, a Hatch in Time utiliza esse conceito de criar um mundo 3D plataforma, se é que a gente pode chamar ele assim, né?
É, tem um nome específico que a gente não sabe aqui.
É, porque... Se você parar pra pensar, até existiram alguns exercícios de criarem jogos parecidos com isso, né? Aquele Yoko and Lily, né? Que foi o jogo que a Rare fez depois que ela foi comprada pela Microsoft. Aquele joguinho da raposinha também, Fox, alguma coisa lá. Mas foram jogos que não estouraram, né? E meio que botaram uma pá de cal em cima disso. E o A Hatch in Time chega pra mostrar que não é bem assim, né? Que ainda existe espaço. Ele tá longe de ser um fracasso, um jogo que teve uma ótima recepção, tanto da mídia quanto dos jogadores, né?
E eles ainda estão lançando mapas novos, né? Fazendo mais extensões pro jogo.
Exatamente. Até alguns outros jogos indie que trouxeram alguns conceitos de volta, né? Por exemplo, o Terraria, ele veio numa época onde a galera tava começando a usar mais os 3D, né? E ele trouxe um jogo totalmente em pixel art. E foi um jogo que bombou, tá? Pra sair a última atualização, que é a Indie Game agora. Sair esse ano, inclusive, atrasado, que era pra ter saído ano passado, a 1.4 vai sair esse ano. E ele trouxe vários outros jogos com mecânicas parecidas com ele, né? De construção em 2D, em plataforma, em pixel art, como... O Starbound, por exemplo. E você ter sempre essa contramão dos grandes mercados é muito benéfico para os jogadores e para a indústria em geral, né, velho? Porque às vezes ser market driven, que são as empresas que fabricam os AAAs, é uma maneira segura, só que é uma maneira que ela limita você também. Porque muitas vezes existem grandes oportunidades, grandes nichos, né? Que os indies estão explorando e estão criando novos caminhos. Como, por exemplo, a gente falou dos jogos criados com base em mods, né? A gente teve a ascensão de um novo gênero de FPS por intermédio de um mod de um mod. Olha que loucura.
Mod é um jogo indie.
É, então. É, o Arma 3...
Exatamente um mod.
É, então, olha só. O Arma 3... Ele é um jogo de simulador de guerra. Ele é um jogo tipo Flying Simulator, né? Que inclusive alguns exercícios militares, a galera faz táticas pelo Arma 3. Ele é tipo um simuladorzão pica, assim, sabe? A galera criou um mod no Arma 3, que é o H1Z1. O H1Z1 era um mod zumbi, né? Era um mundo livre, você tinha uma vida só e existiam zumbis e recursos eram escassos e tudo mais. E em cima desse software, uma galera foi e criou o gênero do Battle Royale. Eles criaram um mod do H1Z1, King of the Kill, que eventualmente virou um jogo, né? E deu origem a alguns jogos que são jogos muito fortes hoje em dia. Porque esse modo Battle Royale, ele foi criado nesse H1Z1, e ele influenciou outros jogos, porque o Fortnite, ele não era um jogo Battle Royale. O Fortnite era um jogo de construção. Só que a galera começou a ver esse boom dos Battle Royales e falou, porra, e se a gente pegar esse nosso jogo que não tá completo ainda e a gente implementar um sistema de Battle Royale nele? E foi isso que eles fizeram e bombou, né? Então você teve um direcionamento de mercado por meio de um mod.
E outra coisa que você vê muito jogo indie explorar, há muito tempo faz isso, mas de tempos em tempos vai fazendo de maneiras diferentes. Os jogos indies gostam de explorar muito essa coisa do sandbox. Um jogo indie, ele é desenvolvido justamente para, sei lá, explorar uma mecânica específica. Aí é muito divertido, aí aquele jogo toma um boom e aí começa a criar vários outros jogos derivados dessa mecânica. Por exemplo, sei lá, Euro Truck, aí depois vem Train Simulator, Farm Simulator. São basicamente simuladores de veículos, assim, né?
Farm Simulator também, né? Que é viver na fazenda.
Aí, por exemplo, sandboxes de movimentos biomecânicos, né? Tipo, de movimentos de corpos, né? Aí você vai ver joguinhos de luta, tipo Gang Beasts. Aí depois tem um outro derivado de movimentos biomecânicos também, que é o Human Fall Flat, né? São jogos que, basicamente, a única coisa que você faz tipo, movimentar os braços de maneira independente e aí, com isso, você faz ou luta ou jogos de plataforma ou qualquer coisa do tipo.
Hein, Ronaldo, esses jogos, inclusive, que você citou, eu acho que foi... surgiu depois daquele do da cabra lá, que você tem que ficar controlando a cabra. Gold Simulator, então. Porque foi o... É bem parecido também, né? Só que o Gold Simulator é mais caótico, né?
É uma piada. Tipo, realmente ali, com certeza, aquele jogo ele foi feito realmente pra explorar algumas mecânicas que nunca foram exploradas e jogaram uma lore besta lá e todo mundo curtiu, sabe?
E ele é um jogo que ele nunca iria sair de uma grande empresa.
Jamais.
Ele é muito arriscado.
A grande sacada do jogo é que é um jogo idiota. E ele nasceu pra ser idiota mesmo, sabe?
Ele não é idiota, ele é idiota.
Ele é idiota, é verdade.
Acho interessante o jogo indie, por exemplo. Eu peguei a conta de um amigo aqui pra jogar no Switch e peguei o Pokémon novo, Pokémon Sword. E Pokémon é um jogo que ele começou muito simples. O boneco, ele era uma bolinha em cima de um quadradinho, que era aquele corpinho cabeçudo extremamente simplificado. E eu tô jogando o último Pokémon e eu não consigo me animar de jogar que não animava antes, mesmo ele sendo maior e mais bonito e tals. Pode ser porque eu tô ficando cada vez mais chato, o que é muito provável. Mas ele não tem mais aquela graça que tinha antes, aquela simplicidade de você achar uma coisa nova, você conhecer um lugar novo. Porque agora é tudo muito igual, tá ligado? É tudo muito tipo um modelão 3D de uma árvore aqui, ó.
Muito mais do mesmo.
E não é porque tem que repetir, é porque os caras não quiseram fazer tipo diferente, tá ligado? Antes tinha que fazer um monte de árvorezinha em sequência aí igual, porque realmente não tinha memória pra fazer um monte de coisa diferente em pixel art.
É limitação.
Que era uma simplicidade tanto do jogo quanto dos hardware, né? Eles te obrigavam a ter um nível de abstração muito alto, né? Então você exercitava muito mais a criatividade com esses jogos, por exemplo, as primeiras versões do Pokémon, do que agora. Porque nos jogos antigos você tinha que adivinhar o que era então, as coisas.
E eu mandei até aqui duas imagenzinhas do joguinho, que ele é indie, né? É o Moonlighter. E ele tem uma pixel art muito bonita, muito bem feita. Ele podia muito bem ter sido feito, né, com 3D leve ou algo do tipo, só que ter sido feito com a pixel art e ter sido feito com esse nível de cuidado mostra que o pessoal, tipo, que faz o design hoje em dia tá muito melhor, aparentemente, né? Eu, pelo menos, eu acho que é muito mais agradável jogar um jogo assim do que um Pokémon em 3D forçado, que perdeu completamente a cara do jogo.
E olha só, Luiz, esse jogo, a arte dele, lembra muito dois jogos muito icônicos da Nintendo, cara. Que é o Legend of Zelda Minish Cap e o Heart Gold e o Soul Silver.
Sim.
Que eles tinham essa robustez na pixel art, que você consegue trabalhar mais detalhes, o pixel, você tem pixels menores, então você consegue fazer uma pixel art mais arredondada, por exemplo, você consegue ver alguns detalhes curvados de sombreamento, né? E ele tem um ambiente muito bonito. Isso é uma coisa que morreu, né? Qual foi o último jogo de pixel art bom que a Nintendo lançou, por exemplo? Porque até o último remake que eles fizeram de um Zelda, que foi o Zelda Awakening, que era um jogo de Game Boy, eles fizeram um 3Dzinho.
É igual um bonequinho, né? Cabeçudinho.
Até o Mario Maker lá, quando ele vai mostrar o Mario antigo, assim, ele mostra ele como em 3D ainda.
Não, e é uma coisa que, mano, se eles voltassem a fazer nesse esquema, assim, um pouco mais simplificado da parte de arte mesmo, não tão pesado a parte gráfica, e mais focado no tamanho do mapa, na história, coisas do tipo, ia ser um jogo, mano, que eu tenho certeza que eu tenho um hype monstruoso de jogar Pokémon novo, se ele fosse mais simplificado assim, só que com mapa maior, com mais mecânicas, com mais HMs, né, que tinha antigamente, que eram as habilidades.
Tipo Pokémon Cristal de novo, né?
É, só que maior, por exemplo, uma floresta nos Pokémons clássicos é o quê? É um caminho cercado de árvores. Não tem uma floresta mesmo, você não pode andar entre as árvores.
Uhum.
É um corredor bom, cercado por árvores. Podia fazer atualmente um jogo parecido, só que a floresta ser realmente uma floresta, ser igual um Skyrim, por exemplo, que você pode correr no meio das árvores e se perder na porra do mapa, poderia perfeitamente, não com um gráfico, obviamente, igual o Skyrim, um gráfico realmente simples, tipo 8 bits, bonitinho. E, mano, ia ser maravilhoso, ia ser muito mais divertido, mas muito mais atraente pra jogar. Só que não, tem que forçar um 3D, tem que forçar um gráfico ali que não combina com o jogo, porque Pokémon tudo é estilizado. Você vai pegar, pega lá os primeiros, no Squirtle. Uma tartaruguinha, cabeçudinha, bonitinha, estilizada. O Charmander é uma lagartinha pequenininha, bonitinha, estilizado. E você pega, tipo, até as últimas evoluções desses mesmos pokémons, que ganham mais características, ganham mais detalhes, mas ainda assim são estilizados. Porque eles só ficam maiores e, sei lá, o Blastoise parece o bafo do Mickey Mouse.
Eles tinham limitações na criação dos personagens, dos modelos, né, por conta do Game Boy, o Game Boy, né, que era nem Game Boy Color. O jogo Pokémon feito pra Game Boy. Então você tem algumas características do design dos pokémons que eles tinham que fazer. Tanto que você consegue acompanhar a evolução dos designs dos pokémons de geração, evoluem junto com a capacidade gráfica dos jogos, das plataformas de onde eles iam ser lançados, né?
Sim, mas até no anime, por exemplo, que era feito, né, desenhado, ou no mangá, seja qual a mídia que você prefira usar como exemplo, eles eram desenhados, os pokémons estilizados, e os personagens também eram estilizados, mais cabeçudinhos, mais trocudinhos, eles não eram tipo altos e compridos. O mais alto que aparecia era, sei lá, Jesse e o James. E eles não tinham a proporção de alguém alto, alguém grande. Parecia ser alguém com 1,60m, tá ligado? As árvores eram simplificadas no desenho, não era tipo, nada muito detalhado, só quando era realmente um lugar especial que tinha mais detalhes.
Ah, mais ou menos, mano. Eu acho que na verdade o que tá acontecendo com você é que você não é mais público-alvo, velho.
Muito chato.
Esse é o problema também.
A gente envelhece, é isso que acontece. Então, pessoal, então, pra finalizar o nosso papo, vamos recomendar um jogo indie aí pra galera, cada um de nós, pode ser?
Pode.
Eu vou começar então. Eu queria falar de um jogo que tomou muitas horas da minha vida, que é o Stardew Valley. Cara, é um jogo que ele tem um nível razoável de desafio. Uhum. Ele é um jogo, tem muitas questões dentro desse jogo, na história dele, que são bem legais. Tem uma disputa entre o mundo moderno e o mundo mais simples. Tem alguns direcionamentos na história que te levam a refletir sobre isso. E foi um jogo que me pôs pra refletir. Não vou falar que é uma mega história complexa, é uma história simples até. Só que é uma história gostosa de se jogar. É um joguinho simples. Depois de um tempo ele consome sua vida, quanto maior fica a sua fazenda, né? Que é um simulador de fazenda. Só que você vê tanto amor naquele jogo, eu me sentia tão bem jogando Stardew Valley, que é aqueles jogos que eu sentava pra jogar e perdia a noção do tempo. Quando eu via, já tinha passado a tarde inteira. Eu falei, cara, a tarde inteira.
É um joguinho pra você jogar tomando café e fumando paeiro.
Exatamente. Você se diverte, tem umas mecânicas legais, é um joguinho que...
É o Minas Gerais Simulator.
É, um pouco repetitivo, mas se você que tá curtindo jogar o Animal Crossing novo e você tá buscando jogos parecidos, apesar de não ser totalmente parecido com Animal Crossing, ele tem alguns elementos legais que eu acho que você vai curtir. Então a minha recomendação é Stardew Valley.
Da hora.
Eu vou ser o próximo. Então, a minha recomendação é Subnautica. É um jogo de exploração e sobrevivência subaquática num planeta extraterrestre. Então, além de você ter que se preocupar com alimentação, com oxigênio, em construir sua base, basicamente o elemento de quase todo jogo de sobrevivência, você vai ter a oportunidade de conhecer criaturas aquáticas extraterrestres. E é muito bonito, assim. O jogo realmente ele te mantém numa vibe de querer conhecer e querer aprender tudo sobre aquele planeta, assim, bem legal. Recomendo muito. Tem tanto na Steam quanto na Epic Store.
É, eu vou dar minha recomendação agora, então. Não uma, vou dar mais de uma. Tem um jogo que mostra, assim, o espírito desses jogos indie, né? Que vocês já ouviram falar, que é o Stanley Parable. É um jogo, assim, que é que nem o que o Renato falou, assim. Eu acho que foi só um cara que fez, né, Renato, se não me engano.
Foi.
E assim, é um jogo assim que parece que você tá em vários universos diferentes, tá ligado? E ele questiona todas as suas ações, assim. É um jogo engraçado, muito bom e muito divertido, cara.
Ele é um estilo de jogo onde você segue uma história e só tem dois personagens, que é você e o narrador.
Exato.
E o narrador, ele foi muito bem scriptado. Quando você tá jogando o Stanley Parable, você começa a querer quebrar o jogo, né? Descobrir coisas que estão fora do script. E você percebe que o cara pensou em tudo. Todos os caminhos, não tem saída. E eu vou até fazer uma emenda aqui de recomendação, porque esse mesmo cara, depois de um tempo, lançou um jogo chamado Beginner's Guide, o Guia de Iniciantes. Esse jogo é como se fosse um desabafo. E é um jogo que, se você puder jogar, jogue. Porque ele é tocante, velho. É tocante, uhum. É muito foda esse jogo.
Assim, aí minha outra recomendação. O Ronaldo falou sobre o Subnautica. E eu me lembrei de um jogo que agora, um tempo atrás, eu e o Renato estávamos jogando assim. E, cara, foi foda, fantástico, que é o No Man's Sky. Que quando, no lançamento, todo mundo sabe, né, que foi um negócio bem infame. Uma característica dos jogos indie, né, é que eles são entregues incompletos. Eles são entregues ainda em desenvolvimento, porque torna meio que o desenvolvimento dele flexível. Ele pode ir pra um lugar que ele não pretendia ir no começo, né?
Te dá o pedaço inicial ali, que é o começo do jogo, e você não tem muito o que fazer a partir dali. Tipo, você tem tipo, ah, o jogo é de leves, é um RPG de leves. Você tem tipo até level 30. Isso. E o jogo é planejado pra ter até, tipo, até level 500, tá ligado?
No caso, quando ele foi entregue, né, o pessoal, ele foi meio que, tipo, anunciado o pessoal com, quase como se fosse um AAA, né? O pessoal ficou todo mundo hypado e tal, e quando foi entregue, assim, que tinha essa característica, né, a galera ficou bem desanimada. E assim, só que agora, já faz quanto tempo já que foi lançado? Muito tempo já, né? Deu uma amadurecida, né, no jogo. História, exploração, é infinito, cara, assim, cada planeta, assim, você pode visitar vários planetas diferentes, né, nesse jogo.
Se você tem o ímpeto de exploração, você joga videogame, esse jogo é pra você, velho. Você viaja no mundo de No Man's Sky. Por ser procedural, as criações do jogo... Ele sempre te entrega coisas novas, coisas diferentes.
Aleatórias, né?
Você nunca vai encontrar a mesma coisa de um planeta pro outro. Uhum. Porque às vezes fica um pouco tosco, mas quando você jogar você vai entender, porque tem uns bichos que ficam muito zoados, tem umas faunas que ficam muito zoadas por conta do procedural, mas que isso acaba auxiliando, que torna todas as suas descobertas
únicas, né?
Legais no jogo, únicas. E fantásticas, assim. Uhum. Que nem quando eu achei o Dyslexy Planet e tinha o Dyslexy Dragon.
Que tinha os dragões disléxicos lá que o Renato criou um carinho especial por eles. E não são nem um pouco magníficas e não sei como é que eles voam.
Ele não voa.
Ele voa.
Ele é um paquiderme. Ele é um dragão porque ele errou. Ele confundiu na hora de que registra.
Na verdade, o que eu errei foi quando eu fui digitar o nome do Dyslexy Planet, que eu coloquei Dyslexy Planet sem querer.
É, ficou mais disléxico do que se tivesse escrito disléxico.
Fui combando.
E o No Man's Sky, assim, se você quiser explorar a galáxia, o universo, você pode. Universo não, vai achar a galáxia inteira, assim, como é muito grande, você pode, vai ficar muito tempo. Ou se você quiser, tipo, só fincar a raiz, ficar num planeta só, você literalmente tem um planeta inteiro pra explorar. Vai ficar bem repetitivo depois de um tempo, mas você vai ter o planeta inteiro ali e você pode fazer o que você quiser lá. E, cara, é muito divertido, cara. Você... Assim, se você gosta de ficção científica, essas coisas assim, é um jogo que explora muito. E é isso aí, minhas recomendações.
E eu, como tô num hype filho da puta do Silksong, obviamente que eu vou comentar do Hollow Knight, né?
Hollow Knight, você não comentou até agora.
Eu realmente, mano, me apaixonei pela arte da desgraça do jogo, me apaixonei pela história do jogo, dos personagens, são todos, mano, muito bem desenhadinhos e bonitinhos e bem acabados e tem personalidade, mesmo sem ter, tipo, muitos detalhes. Uma coisa que eu tô realmente muito chato ultimamente pra parte de design de qualquer coisa é isso, né? É que às vezes os caras focam muito detalhe, muita coisa na porra do jogo e fica uma merda foda. E ele é completamente simples, bonitinho, ninguém mal, nem tem nem fala, é só grunhido e terço na porra do jogo. E eu, mano, realmente adorei aquela merda. Tipo, não tenho como indicar outro jogo indie que não for Hollow Knight. Porque ele é um jogo de plataforma muito bem feitinho, coisa que não tava saindo ultimamente. O mais próximo de sair de um jogo grande de plataforma ultimamente foi aquele do criador do Mega Man. Ele fez a galera ficar, mano, em chamas criando um jogo do Mega Man que fazia tempo que não saía. E lançou, né, uma merda.
Tem um amigo meu que tem um nome nos créditos, hein? Não queria falar nada, não.
Sério, mas ele se arrependeu ou não? Ele tem orgulho disso aí?
Acho que não, mas ele...
Meu, o cara tem investido, não é o problema. O problema é ele...
Mighty No. 9 não virou o jogo favorito dele, mas ele curtiu.
Ah, mesmo assim, tipo, querendo ou não, minha indicação é Hollow Knight porque é um jogo que eu não consegui, tipo, jogar e falar, puta, não gostei disso em nenhum momento. Ele é um joguinho muito, muito bom. E o Piltz, ele se apresentou no começo, galera. Só que ele não tá...
Eu não sei o que falar. Eu não sei, eu não jogo jogos indies, velho. É que, na real, eu não acho tão da hora, assim, jogo indie. Tem alguns que eu acho maneiro, tipo... Sei lá, aquele do lobinho que você vai correndo no chão, sei lá, que é no escuro. Eu não lembro o nome dessa porra, desculpe. Mas, enfim, tem poucos que eu gosto. Não são muitos que eu joguei, jogo não.
Indie de um lobinho que você corre no chão. Dá pra correr em outro lugar?
É, ah, não, depende, você pode correr no espaço se você voa.
Mas ainda é correr, aí é voar, caralho.
Você não corre. É, você pode ter um movimento e correr, tá certo, o Pedro, você tá correto.
Nada, sei que o Pedro jogou aquele jogo do Sonic que vira lobisomem, é tão bosta que ele jurou que era indie.
Aí tem um jogo do Sonic que ele vira lobisomem, what the fuck?
Não, mas faz uma recomendação aí, Pedro, qualquer jogo indie, mano. Você não jogou...
Terraria, sei lá.
Ah, LOL, você pode falar de LOL é um jogo indie, velho.
Não, não recomendo LOL pra ninguém, não. LOL não recomendo pra ninguém, não. LOL é craque. Se afastem das drogas, galera.
Essas coisas que viciam, melhor não recomendar mesmo, não. Apologia a drogas é errado, caralho.
Exatamente.
LOL é tipo cheirar pó de anjo, cara. É tipo pra uma porra dentro, e o resto da vida você tá limpiado.
Porra, tá assim. Pó de anjo é sensacional, velho.
Referência ao Brooklyn Nine-Nine.
Exatamente, eu assisti ontem, eu sei o que é.
Quando eu acho que não pode piorar, vocês vão lá e me surpreendem.
Você não vai fazer recomendação?
Eu não sei que recomendação fazer, cara.
Na quarentena você também não fez, caralho. Você tem que fazer com recomendação.
Ah, quarentena, lógico que eu fiz.
Você falou, falou. Vai pra rua, usa droga.
Não, é.
Mentira.
Me recomendou.
Foi suas recomendações.
Não jogue jogos indies. Ou melhor, jogue, é barato.
Ah, mano, ele participou desse podcast igual um boneco de posto. Ele ficou balançando.
Orelha, né?
Ele só reparou que ele brilha do nada.
Em defesa do Piltz, o Piltz foi
pego. Eu fui chamado de última hora.
Ele foi pego com a calça baixa. Ele caiu aqui na cal e ficou.
Ai, meu Deus
do céu. Eu achei que vocês estavam jogando Liga das Lendas, eu fui seco.
O Piltz, ele serviu de cone hoje.
O Piltz achou que ia jogar o LoL, terminou num esquema de pirâmide.
É, então, pra quem tava duvidando, o esquema de pirâmide é real e é assim que você entra, no susto, caralho. Acho que não entra, tempo pra pensar.
Chegou uma caixa de Herbalife aqui na minha casa, não entendi nada.
Não fala de pirâmide não, porque o Renato fica bravo. Ele falou com um pedido de cabeça pra baixo, diferente.
Ah, mas é isso, pessoal. Dúvidas, críticas, dúvidas, sugestões.
Ele manda um... Mas é isso, pessoal, que ele correu muito chateado com a piada, né, velho? O nosso faraózinho, não fica assim não, pô. Não,
então, críticas, dúvidas e sugestões.
Galera, não tô com rindo bem, cara.
Posso fechar o programa?
Vou te botar aqui.
Quebramos, Tominhas, quebramos.
Então, críticas, dúvidas, sugestões, joystickbuster@gmail.com. Pode nos procurar nas redes sociais, no nosso Facebook, que é joystickbuster, facebook.com/joystickbuster. Eu acho que assim é o URL, mas só procurar lá e procurar a caveirinha que você acha nós.
Procurar. Soletre.
É joystickbuster, joystick e buster. Não vou soletrar, não.
Não, você nem entendeu, mas tudo bem.
Soletrando.
E é isso, pessoal. Obrigado pela sua paciência, pela sua audiência e por ser essa pessoa maravilhosa. Nossa, eu copiei o Cão e Moura. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mais um programa maluco pra caralho. E é isso. Beijo no coração de vocês. Falou.
Muito obrigado, pessoal. E viva o marketing multinível.